Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Gonçalo Ribeiro Teles faria hoje 100 anos. E por pouco não os fez. Morreu em 2020. Uma vida que deixou marcas várias que fazem parte das nossas vidas. Deu-nos uma existência mais próxima da natureza, ou pelo menos a possibilidade de optarmos por isso. Um dia assinalado com a publicação de um manifesto assinado por 100 personalidades da vida pública ligadas à ecologia e ao ordenamento do território. Manifesto que exorta ao espírito das ideias de Gonçalo Ribeiro Teles para que essas ideias permaneçam, apelando ao municipalismo como forma de organização cívica e de respeito pela história, respeito pelas áreas protegidas, pelos valores naturais, pelos ecossistemas e a biodiversidade, na defesa da paisagem enquanto realidade fundadora da qualidade de vida das comunidades. Gonçalo Ribeiro Teles, 100 anos. A emissão de hoje faz-se da memória da rádio, de uma conversa que tive com o arquiteto paisagista há 25 anos. Um questionar cândido sobre os gostos musicais, a importância dessa vivência, as obras e os compositores favoritos. Uma faceta mais íntima de Gonçalo Ribeiro Teles para ouvir nesta gravação do programa Agosto de Agosto de 1997. Vai ser assim a ronda.
Agosto de
conversas breves, gente conhecida, música a gosto.
Um programa de Luís Caetano.
Gonçalo Ribeiro Teles nasceu em Lisboa a 25 de maio de 1922. Arquiteto e professor catedrático, licenciou-se em Agronomia e Arquitetura Paisagista. Fundador do Partido Popular Monárquico, foi subsecretário e secretário de Estado do Ambiente, assim como ministro da Qualidade de Vida. Apreciador de futebol e da Festa Brava, conheceu a Europa viajando num carocha. Não dispensa as festas de Nossa Senhora do Castelo, em Corujo, nem de levantar a voz contra as selvas de betão do país. São delas histórias e o gosto pela música com que vamos ficar hoje.
As primeiras memórias que tenho são muito cedo. Não é que eu tenha ouvido. Ainda a minha família tentou pôr-me a tocar piano, mas tocava tão mal que desisti. Passei a ser, portanto, ouvinte, principalmente ouvinte. Mas tenho memórias porque lembro perfeitamente que nos meus 8, 9, 10 anos, em minha casa se falava muito de ópera. E um tio-avô que tinha ia frequentemente à ópera, era um habitué permanente de São Carlos, e ouvia, portanto, as discussões tremendas sobre o valor dos artistas a seguir a cada espetáculo. E, ao mesmo tempo, também havia uma coleção muito grande de discos que hoje ainda tenho, mas que, infelizmente, já não tocam coisa nenhuma. São só formas de memória do passado. Lembro, portanto, de muitos discos de Charles Lapin, do Tito Skipa, de tudo isso, não é? Portanto, muito também depois, mais tarde, quando, enfim, me libertei da família, porque as pessoas vão se libertando da família, vão tendo amigos fora, vão tendo independência, não é? Lembro-me também de, nos meus 18, 19, 20 anos, não faltar a um concerto, ou procurava não faltar a um concerto. Com a idade, infelizmente, e principalmente depois do reformado, o trabalho avoluma-se, torna-se menos disciplinado, faz-se aquilo que mais interessa fazer e, portanto, a música ficou para trás. Portanto, não sou hoje um habitué, como gostaria de ser, do que se passa no plano musical, principalmente no plano da música clássica.
Qual é o primeiro concerto que tem memória de ter assistido?
Olha, foi uma ópera. Foi o Tristão e Isolda no Coliseu, que um tio meu me levou a ouvir e que achei uma grande estupada.
Que idade é que teria, lembra-se?
Devia meter aí uns 12 anos, qualquer coisa assim, não é? Mas isso não foi que eu, por causa disso, não perdesse o interesse pela música, apesar de, como disse, não ter ouvido, mas gostar imenso e até perceber um pouco quando as coisas desafinavam ou quando, de facto, não eram bem interpretadas. Mas era incapaz, tive sempre uma farta memória musical, incapaz de repetir. Mas gosto sempre muito, de facto, de ouvir.
E hoje aprecia o Tristão e Isolda?
Hoje aprecio bocadinhos do Tristão e Isolda, não é? Nunca mais ouvi o Tristão e Isolda do princípio ao fim.
Tenho um trauma.
mas aprecio bastante, até bastante aprecio toda a ópera de Wagner e tudo isso, não?
E a melhor ópera que assistiu, recorda-se?
Talvez uma que gostei muito, um Rigoletto em São Carlos. Já não sei quem é que o cantava. Eu tenho dificuldade muito em ouvir, em ter memória os figurantes. Tenho mais na memória a obra em si, não é? E também me lembro também de outra coisa que gostei muito, até porque a minha mãe era muito fervorosa, gostava imenso dessa ópera, que era a Manon, de Massenet, não é? Portanto, são assim da memória que tenho, espetáculos que me ficaram. Também me lembro de ter visto a La Bohème, depois até em Alemanha vi o Barbeiro de Sevilha, até com uma interpretação extraordinária, que nunca tinha ouvido aqui em Portugal.
Também não se recorda quem é.
Também não recordo. Recordo-me então, que era o Barbeiro de Sevilha e chega.
Ficamos então com a ópera. O que é que seleciona de ópera para escutarmos?
Olha, o Rigoletto.
Thank you.
Escutamos o início do terceiro ato do Rigoletto de Verdi, a gosto de Gonçalo Ribeiro Teles, interpretações de Renato Bruzon, André Rost, Roberto Alanha, Dimitri Cavracos, Mariana Pencheva e ainda o coro e orquestra do Teatro Alla Scala, com a direção de Ricardo Muti. E continuamos a gosto do nosso convidado de hoje.
A ópera foi talvez a minha infância, depois passei um pouco para gostar muito mais da música clássica, propriamente das sinfonias, das orquestras, grandes orquestras e tudo isso. E depois daí passei muito a gostar muito também da música de órgãos, principalmente do século XVI, do século XVII e do século XVIII.
Eu perguntava-lhe qual era o seu instrumento preferido, mas já me falou no órgão.
Sim, o órgão e a voz humana. Eu gosto muito de coros também, até principalmente os corais de Bach, para mim são extraordinários, não é? Gosto muito do coro. Acho que a profundidade da voz humana é um grande instrumento, de facto.
É também, para mim, que encontra também, uma maior dimensão.
Uma maior dimensão, exatamente.
Quais são os compositores que o fascinam mais?
Isso aí é uma grande confusão para mim, a música sinfónica. Mistura-se toda na minha cabeça e, portanto, misturam-se muito os compositores. Quer dizer, mas tenho uma grande queda para o Tchaikovsky, para o Ravel também, para o Debussy, isto para não falar evidentemente também Beethoven, nem nada disso, não é? Quer dizer, parece-me que é um caso bastante à parte. Também fui grande fã em determinada altura do Prokofiev, e o Handel também para mim é um músico extraordinário. Portanto, para mim, não, na música sinfónica não faço...
É impossível destacar.
Faço um grande bolo, não é? E, principalmente, talvez até por a minha dificuldade em poder distinguir totalmente as diferentes partituras. Tenho todas em globo. Ao passo que nas óperas sei distinguir perfeitamente. Ou antes, é mais fácil distinguir o que é uma e que é outra, assim, com... E pôr também à parte o órgão e os coros, não é?
Qual é a melhor maneira de ouvir música para si?
A melhor maneira de ouvir música é sossegadamente em casa.
Sendo um ato solitário?
Sim, acho que sim, que deve ser, que talvez seja a melhor maneira. O que não quer dizer que se possa comparar ouvir música em casa com ouvir um grande concerto de uma grande orquestra sinfónica. Mas como isso não pode ser hábito, nem é música do cotidiano, e nós precisamos da música do cotidiano, tem que ser, de facto, a casa.
Quando trabalha, tem música a tocar? Serve de fonte de inspiração?
Acho muito agradável trabalhar com música.
No seu dia-a-dia de arquiteto,
não tenho,
isso acontece?
Não tenho costume, porque a vida é muito tumultuosa e as coisas misturam-se muito, não é? E geralmente trabalho em equipe com mais gente, não é? E, tal, e portanto, torna-se difícil, não é?
Então, falámos de um vasto lote de compositores. Quem é que poderemos escutar agora dos que mencionou?
O Grieg.
Quais são as obras de Grieg que ouve habitualmente?
É como disse, uma balada para piano, que eu ouvi há muito tempo e que tenho um disco dele, e também as suítes, aquela suíte número 1 e número 2, acho de grande interesse. Enfim, falam muito para dentro, não é?
A escutar neste agosto de Gonçalo Ribeiro Teles, a suíte Peer Gynt número 2, opus 55, de Edvard Grieg. Interpreta a orquestra do Ulster, a direção é do maestro Vernon Handley. Thank you.
A gosto de.
Foi dirigente católico, presidente da Juventude Agrária Católica. O que é que representa para si a música sacra? Já falou há pouco nos corais de Bach.
Para mim, a música religiosa, o chamado canto-chão, o canto gregoriano, na sua simplicidade musical, tem uma profundidade enorme. Vem de longe, sente-se que é qualquer coisa que vem de longe. Portanto, não podem ser, inclusivamente, é um cântico que não pode ser espetáculo. Quer dizer, não pode competir com outras formas musicais que são espetáculos e grandes espetáculos, mas tem uma profundidade enorme, não é? E por isso eu julgo que há muito que essa profundidade que, e, enfim, que lhe dá inclusivamente a repetição, como que um martelar constante que entra para dentro, não é? É muito importante, e principalmente a profundidade. Eu não sei, eu sei o que é uma perspectiva, e portanto, um fundo. E, na música, acho que o canto religioso, o canto gregoriano, tem uma perspectiva, tem uma profundidade enorme.
E um objetivo, acha que as cerimónias religiosas deveriam voltar a contar com uma maior presença de música?
Ah, acho que sim, até boa música, acabar um bocadinho com o bandolim que hoje se usa muito na igreja, que por vezes é engraçado, porque a religião não deve ser clássica, nem deve procurar revestir-se de um certo eruditismo, tem que ser tudo ao mesmo tempo, mas é evidente que por vezes determinadas formas musicais não estão coerentes com o que se exige do religioso, não é?
Mas a música sacra aproxima o homem de Deus.
Eu sou muito franciscano, tudo aproxima o homem de Deus, não é? É melhor é saber interpretar, mas a música com certeza.
Sumen in murore.
Tem alguma época musical que o fascine mais?
É uma pergunta difícil. Se voltamos ao órgão, as coisas do século XVII e dos princípios do século XVIII são, para mim, têm bastante interesse. Se formos ao romantismo, vamos para as óperas, já fui muito romântico, hoje sou menos, não é? Também já fui muito Chopin, hoje sou muito pouco Chopin.
Os gostos evoluem.
Evoluem muito, e mal de nós se não evoluírem, não é? Porque nós estamos a ver, quando felizmente temos saúde, e não sabemos bem o que é a saúde, estamos num equilíbrio psicossomático. E esse equilíbrio só é um equilíbrio agradável na idade que tiver. O equilíbrio do jovem é um, o equilíbrio da pessoa de idade é outro. E, portanto, é natural que as coisas evoluam à volta deste equilíbrio e à volta, inclusivamente, até da experiência. Se nós ligamos tudo, e portanto, a experiência das pessoas com o andar dos anos é natural que faça evoluir
os
gostos musicais e os gostos até de pintura, tudo isso. Não?
Tem algum intérprete favorito?
O intérprete não. Não,
não é por aí que vai.
Não é por aí que vou lá. Não é que gosto da obra em si, mas ponho sempre. E para mim isso é um defeito, não é uma virtude de maneira nenhuma. No entanto, se é reconhecer bem o valor da Maria João Pires, isso não há dúvida. E gosto de imenso de ouvir tocar. Agora, quando era um intérprete, que era daqueles que vinha cá de 4 em 4 anos, 5 ou 5 anos, eu ficava com a música, mas não ficava com o intérprete. É preciso, portanto, uma certa continuidade para entender o intérprete. Por isso, ou de falar na Maria João Pires.
Vamos então ficar com Maria João Pires.
Thank you.
Sonata para piano em Dó Maior, Cachol 545 de Mozart. O prazer inesgotável de ouvirmos Maria João Pires. Uma obra a gosto do arquiteto Ribeiro Teles, nosso convidado hoje. A música desenvolvia-se mais na monarquia?
Olhe, eu tenho, também por memória familiar, o São Carlos era um templo. Tinha a sensação de que quando ouvia as minhas avós e os meus tios-avós falarem do São Carlos, falavam como se aquilo fosse de facto um problema de tempo. Eles até tinham uma casa em Almada, portanto, do outro lado, e vinham em barcos de remos a São Carlos. Portanto, parece-me que isto hoje não este aspecto já não existe. Talvez até porque não havia televisão, não havia, os concertos tinham épocas determinadas. Ainda me lembro de ter uns bilhetes de São Carlos que são assinados pelo tesoureiro do teatro, com um lugar no camarote, tal, essa coisa toda. Portanto, julgo que de facto era assim que a coisa se
processava. Isso na questão dos espaços e na questão do próprio apoio à criação. Estão a lembrar, por exemplo, dos casos de Mozart e Beethoven, que no fundo serviam a nobreza e a corte na produção musical.
Eu julgo que isso foi mais da Europa Central. O Mozart, todos esses que viviam nas cortes...
Estou falando de monarquia em termo lato.
Pois, mas isso é a monarquia iluminista da Europa, que nós nunca tivemos muito. Tivemos sempre uma monarquia muito mais caseira. Quando aparecia cá uma cantora de ópera, muitas vezes, e tal, até acabava por ficar cá, casar cá, enfim, era assim uma coisa que não entrava naquela grande situação das cortes da Europa Central.
Afirmou um dia que a generalidade das pessoas perdeu o sentido estético e natural. Acha que isso também aconteceu em relação à música?
Não. Eu julgo que, ou por ser um amador em relação à música e, portanto, ver as coisas de uma forma talvez mais superficial, eu julgo que não aconteceu o mesmo em relação à música. Porque eu não considero que determinados aspectos daquilo que se chama hoje música, que eu não estou a criticar, o Pimba...
Música mais popular.
Mais popular. Eu julgo que na música há permanentemente um vai e vem entre o erudito e o popular. O popular informa o erudito e o popular vai buscar ao erudito novos temas que torna populares. Eu julgo que esse vai e vem é absolutamente necessário.
Uma colação de
simbiose. É uma classificação. Agora, podemos dizer que talvez quando a música, o erudito vai buscar aos aspectos populares da música, vai procurar reintegrar a música na dança, noutros aspectos de arte, que com o eruditismo se perdem na música. E, portanto, essa fonte é sempre absolutamente necessária.
E é uma relação que vai durar sempre?
Sempre, eu julgo que sim. Quer dizer, eu não sei quantas músicas eruditas o Malhão impressionou ou serviu de base, não é?
Falámos da música a gosto de Gonçalo Ribeiro Teles. Como é que são as suas férias a gosto?
Olha, as minhas férias a gosto são complicadíssimas. Tive 3 dias agora, praticamente 3 dias em Cruz, foi um fim de semana, foram assim umas férias porque o tempo lá corre de outra maneira, parece muito mais tempo. Aqui em Lisboa passam-se as semanas porque de facto tenho muitos a fazer, tenho talvez a fazer demais, e agora também estarei talvez uns 5 dias no Algarve e depois talvez 3 dias novamente no fim de setembro.
E com leitura reservada para esse tempo?
Bem, a leitura tenho que fazê-la permanentemente. Portanto, já praticamente, infelizmente, já não estou a ler romances, nem novelas, nem esse tipo de literatura, mas principalmente estou a ler muitas coisas sobre arquitetura. Sobre a arquitetura paisagista, gosto imenso, sobre história da arte, e em lugar de ler, para mim, folheio, tomo contacto visual com as páginas, não é? Já não sou capaz de fazer uma leitura disciplinada, chamemos-lhe assim. Gosto de andar para trás, para a frente com o livro, ver pernas para o ar, de frente, de fora, tirar ideias, voltar a ele porque não percebi porque é que tirei aquelas ideias. Portanto, é assim um bocado confuso.
Peço-lhe uma peça musical, então, para escutarmos a terminar. Sei que é um apreciador de Mahler.
Sim, eu gosto muito. Se quiser tocar...
O que é que queremos escutar de Mahler?
A primeira sinfonia, que é a grande sinfonia dele, não acha?
Ficamos então com o primeiro andamento lento da Sinfonia número 1 de Mahler, uma gravação ao vivo de outubro de 1987, com a orquestra do Concertgebouw de Amsterdão, a direção de Leonard Bernstein. Thank you. Orquestra do Concertgebouw de Amsterdão, sob a direção de Leonard Bernstein. Escutamos o primeiro andamento da Sinfonia número 1 de Mahler.
A gosto de...
Conversas breves, gente conhecida, música a gosto.
Um programa de Luís Caetano.
A memória de Gonçalo Ribarteles na memória da rádio. Uma conversa que tive com o arquiteto paisagista há 25 anos. Foi em agosto de 1997, na série de programas A Gosto de Gonçalo Ribarteles. Faria hoje 100 anos. O seu legado permanecerá por muitos mais. E está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.